na conferência, o pastor David disse assim: olha, tem uma coisa que o crente sabe fazer mesmo. Mas ele, exatamente, literalmente, foi isso que ele disse: é ter comunhão uns com os outros. Mas quer dizer, é conversar mesmo, sabe, gente? Comunhão é isso, é ficar batendo papo, conversando. É isso que o crente sabe muito bem fazer isso, né? Mas ele foi adiante com essa ideia, tipo, o que mais ele sabe fazer é isso, né? Mas ele gostaria que os crentes, na verdade, ninguém entendeu a piada dele, ficou como agora, muito silêncio. Muito, ninguém deu uma risadinha, ele fez... Então a gente escuta ele dando essa risadinha, tipo, que bom que vocês nem entenderam onde eu quis chegar. Quer dizer, o tanto que o crente sabe conversar, bater papo, quer ficar aquele vozerio todo de alegria, aquela coisa, e abraça, e ri, e não sei o quê, e tal, ai que bom, e fala disso e daquilo. Ele diz assim: olha, o crente é muito especialista nisso. Mas ele quis dizer, só precisava ser na adoração a Deus, né? Aí que é. Por isso que ficou todo mundo muito em silêncio, tipo, nem entendi o que você quis dizer. Aí ele ficou quieto, já mudou de assunto. Bom, aleluia, glória a Deus. Mas valeu o recado, né, gente? Porque a gente sabe realmente, é uma delícia se encontrar, conversar, né? Ah, é tão gostoso ficar sentado, batendo papo, tal, tal, tal. A gente sabe fazer isso, mas nós vamos aprender a adorar a Deus, ter a mesma, sabe, assim, o mesmo prazer, né, de estarmos diante de Deus, tá? Então é isso que precisa crescer na nossa vida. Eu sei que o crescimento espiritual é algo assim lento, eu vejo por mim, gente, é muito lento, mas é demais. Eu não sei qual, será que existe uma árvore que cresce muito devagar? Muito, muito, assim, para ter uns... Acho que um abacateiro cresce muito devagar, para ter uns 3 metros de altura, né? Porque aquela árvore é gigante. Ela não fica num ano pronta daquele jeito, acho que nem em 2, nem sei se em 3, né? Mas vão anos, né? Tipo uma palmeira, né, gente? Você vê que a palmeira, ela leva, às vezes, assim, uns 20 anos para ela ficar alta, ter aquele tronco bem grosso. Quer dizer, é lento. Realmente, o crescimento espiritual é lento, por isso que ninguém tem que se preocupar ou desesperar ou querer desistir, porque a caminhada é longa. Nós somos muito distorcidos diante de Deus. Quando Deus fala, vai fazer isso, a gente fala, eu não, jamais, nem penso, porque eu, pelo menos, toda vez que Deus fala para eu fazer uma coisa, sabe, se Deus tivesse assim, eu tivesse vendo Jesus, tipo, de mão dadas com ele, eu falo assim, ah, Jesus, não brinca comigo, vai, você está exagerando. Tipo, as coisas que Deus fala para a gente fazer. Realmente, tudo que Deus manda a gente fazer, nós não sabemos, porque não é para ser com a capacidade humana. É para ser com o poder dele, porque nós somos o vaso, tá? Então, é ele que vai encher o vaso, a unção. Daí, tudo vai acontecer. Mas para ele encher o vaso tem que estar vazio. Então, é preciso haver um esvaziamento da nossa vida, onde acontecem as mudanças. Mudança, não é fácil mudar, não é bom, né? Olha, Deus me mudou tanto, gente, tanto, que eu nem sei o que ele vai mudar mais. Porque, gente, eu podia mudar o nome ao contrário, né? De tanta mudança que Deus fez. Mas nesses anos todos de, vamos dizer, de 30, mais de 30 anos de conversão. É bastante. Eu podia estar lá longe, na frente, né? Mas é porque a gente é devagar, né? Muito devagar mesmo. Então, não desista. Quem está aí pensando em desistir, nossa, Deus nunca vai fazer, Deus quando? Vai, um dia você vai ver, se você perseverar, ficar firme, você vai ver. Porque Deus não mente, Ele está nos preparando. Ele não pode fazer porque existem empecilhos na nossa vida, barreiras, o que realmente Ele chama que é fortaleza. Então, é isso aí. Mas, assim, gente, quando vocês ouvirem as pregações do pastor David, porque lá, na hora, é ótimo. A gente ouve, né? Puxa, a gente vai recebendo aquilo, mas tem muita coisa além daquilo que a gente nem está ouvindo. Pois, quando você vai ouvir no áudio aquilo lá, eu, particularmente, gosto do áudio, eu não gosto do vídeo. O vídeo, olha aquela pessoa, olha aquele outro, olha aquele lá... Eu estou ouvindo, porque eu não sou surda, ele está falando, mas eu não estou prestando atenção. É diferente quando você põe o fone de ouvido, sabe? Até fecha os seus olhos, você está atento àquilo. Você põe assim aquilo num volume um pouquinho mais alto que o seu pensamento, você vai prestar atenção. Eu fui treinada assim na palavra de Deus. E funciona mesmo, porque você começa a prestar atenção. Então, uma das falas dele é bom ouvir as pregações do pastor David. Não deixar de lado, já ouvir. Pode ir ouvindo aquelas primeiras, lá de 8 anos atrás. Você vai ouvir e falar, meu Deus, ele falou isso, eu nunca ouvi isso. Eu estava lá, acho que eu nem estava lá. E é assim, né? Então, uma das falas dele é assim, tipo, as obras do dinheiro, que o dinheiro faz, que o dinheiro faz obras, não faz? Claro! Tanto que Deus falou que precisa tomar cuidado, né, com esta raiz, né? Porque o dinheiro vira um Deus, né? Ele acaba virando um Deus que me domina e é por aí, aí eu não posso servir o outro Senhor, que é Jesus Cristo, porque eu arrumei um outro Deus, né? Que é o dinheiro. Então, o dinheiro faz obras, mas ele falou, isso não é importante. O importante é quando você, as pessoas não te incomodarem mais. Isso chama-se paz. Então, nós temos que crescer espiritualmente. E mais, e mais, e mais, hein, gente? Isso quer dizer que estamos andando num lugar, porque Jesus, ele andou nessa condição aqui, como homem. Ele tinha a natureza de Deus dentro dele, vocês sabem disso. Ele nunca pecou, mesmo estando numa forma aqui de carne, ele nunca pecou, nunca houve pecado nele. E a natureza, mas ele estava humanamente aqui, mas ele tinha a natureza de Deus dentro dele, tá? Então, nós temos a natureza de Deus dentro de nós, que é a mesma natureza de Cristo Jesus, e nós podemos ir chegando naquele lugar de paz que Jesus é que nos deu, que ele andou aqui na Terra. Porque todas as afrontas, né, todas as coisas que Jesus sofreu, perseguição, tá, ele, o próprio Deus, ensinando tudo, como que é o reino, a palavra, e sendo condenado, sendo escarnecido, julgado, abandonado, etc. Então, não foi fácil. Mas Jesus tinha uma emoção forte. Você quer um exemplo de emoção equilibrada? É Cristo Jesus. Tá? E é a ele que nós seguimos. Ele é o padrão, modelo, é Jesus. Tá? Pensa nisso, ele foi um homem com a natureza de Deus, com uma emoção equilibrada. Forte, forte. E ele se deparou com o diabo cara a cara no deserto. E todas as vezes até na cruz. Porque lá na cruz ele podia, naquela hora, ele recebeu todos os pecados da humanidade, do mundo inteiro sobre ele. Todas as doenças. Todas as doenças. Ele ficou muito doente lá na cruz. Tudo de ruim ele recebeu lá, que o mundo tem. Ele recebeu sobre ele. Ele podia naquela hora ter dito, pai, pode parar com isso, manda os anjos. Porque ele disse que se ele pedisse, era na hora os anjos. E daí todo mundo ia para o inferno. Ele ia dizer, ó, pai, que todo mundo vá para o inferno, manda os anjos e eu vou descer agora aqui da cruz e acabou essa palhaçada. Eu não vou aceitar isso, não quero. Mas ele não seguiu a emoção dele. É isso que eu quero chegar nesse ponto. Tá ok? Às vezes, a pressão do diabo é tão grande que vou parar, acabou, chega. Não, acabou, não é assim? Ele faz isso, que é, mas ele é muito... Ai, gente, o diabo, ele é esperto numa maldade tão grande que ele vem ousadamente dizer, ah, para logo com isso. Né? Ah, deixa a mão. Isso aí nunca vai acontecer. Não, isso é papo furado de homens, porque não é nem Deus que está falando isso. Jamais é Deus, porque ele sabe que você crê que Deus é fiel, que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que você nem está duvidando disso, mas ele vai em outra área. Tipo, isso é conversa de homem que está falando que Deus faz isso. Não, isso é palavra de homem, porque Deus nem falou que vai fazer isso e tal e tal. Então o diabo vem com pressão muito forte nas emoções, não é não, gente? Né? Tipo, para, para agora. Então, veja a ousadia do inimigo. Então, o que, que a oração faz, gente? Faz com que as nossas emoções sejam equilibradas e fortes, senão não dá para andar com Jesus. Até dá para ir na igreja. Você escolhe uma igreja e vai. Você vai tocar pandeiro, violino, bumbo, o que você quiser. Né? Você vai dançar, pega lenços, faz jogo de luz, tem tudo. Você fica uma festa linda. Você você briga com o outro, xinga, passa raiva dentro da igreja, sai bater no pé, não sei o quê, dá ordem. Depois, né, gente, acontece tudo. Depois volta no outro dia com a maior cara lavada e tal, e ou continua de mal. Tipo, aqui você não entra mais, você não vem. Parece um globinho, né? Uma coisa ridícula. Mas isso não é andar com Jesus. Andar com Jesus é ficar firme no mesmo lugar. Porque ele disse, nem para a direita e nem para a esquerda. Vocês que estão aqui, vocês são valentes. Vocês estão aguentando. Porque eu sei o que vocês estão passando. Não precisa me dar toda a descrição, mas eu sei, ué. Porque você começa a buscar Deus, o diabo se levanta. Não precisa, gente, ter medo de nada, de coisa, de gente que vai ficar fazendo coisa contra você. Ele já vem, ó, normalmente. O inferno já faz assim, ó, que nem um vulcão, e vem. Por quê? Ele quer que você pare, porque se você continuar, você vai andar no poder de Deus. Do jeito que Jesus andou aqui na Terra, você vai exercer a autoridade do nome de Jesus sobre o poder das trevas, sobre o inimigo. E ele nunca mais vai te parar. E você vai onde Deus quiser, você vai fazer o que Deus quer. Tá ok? Porque nós estamos buscando Deus. É muito engano de uma pessoa que está buscando Deus para encher a carteira de dinheiro, só para ficar com saúde, sabe, para ser promovido no trabalho, para ter um carro melhor, morar na melhor rua da cidade. Bom, isso é um ledo engano do diabo, da carne. Tá certo? Porque Jesus nos chamou para nos santificar, para que nós pudéssemos andar com Ele, para que nós servíssemos a Ele no reino de Deus. Tá? Mas é para servir dentro do seu chamado. E toda pessoa que serve a Deus está abençoada. Porque Deus não falha. Vocês vejam como que Ele abençoou Elias. Pô, Elias foi um super profeta. Mandou vir fogo do céu e aquele altar do inimigo, dos ídolos, dos deuses deles, e a água que corria no altar, o fogo consumiu tudo, na frente do povo. Então eles viram que o Deus de Elias é fiel, é poderoso, é absoluto. Porque o Deus deles não fez nada. Se eles fossem verdadeiros, eles se levantavam de lá, né? Mas era estátua. Estátua não faz nada. É algo morto. Não tem vida, não tem nada a ver. Não é? Então Elias, depois de fazer isso, gente, ele vai correr lá porque Jezabel vai matá-lo, porque ficou furiosa. Ele vai se esconder debaixo de um zimbro, quer morrer, quer ficar lá e tal. E Deus manda a comida para ele. O corvo leva comida para ele. Deus é fiel. Deus nunca abandona ninguém. Nunca, nunca. Mas precisa saber andar em comunhão com Deus. Nós temos uma natureza, que é a de Deus, que opera no nosso espírito. Então nós estamos aqui aprendendo a andar com Deus. Estamos aprendendo, eu disse. Todo dia é um aprendizado novo. Tá? Cada situação que se levanta na nossa vida, né, nós estamos aprendendo na palavra de Deus como lidar com aquilo. Como ir adiante e não ficar parado. Tá? Então, todo o exemplo dessa caminhada é Jesus Cristo, porque ele desceu do céu e andou aqui como homem, mas na liderança do Espírito Santo, com a visão do Pai para ele fazer. Então, nós temos que ter a visão que o Espírito Santo traz de Deus, do Pai, para a nossa vida. Tá? Nós somos realizados e felizes se nós estamos obedecendo a Deus. Ninguém que tem sucesso no mundo é feliz e realizado. É mentira. Porque é uma busca sem fim e não tem alegria. Porque a alegria é momentânea. Acabou aquele momento, aquele minuto, a pessoa está vazia, precisa ir de novo, precisa ir de novo, precisa ir de novo. Deus, mesmo que nada esteja acontecendo de extraordinário, tem uma força para viver, uma alegria. É uma esperança de Deus. E isso é é toda a comunhão que nós temos com Deus, a palavra operando e equilibrando as nossas emoções. Então vamos lembrar sempre, na hora das dificuldades, como foi que Jesus agiu. O Espírito Santo é fiel para ele lembrar cada versículo da Bíblia que está escondido lá naquela página longe, que a gente faz muito tempo que não está lendo. Ele traz para nós. nas horas que nós precisamos. Ele vai lá, arranca aquele versículo e põe para nós. Aí, se é algo que a carne não quer fazer, a gente vai falar assim, ah, mas não foi Deus que falou isso. Não foi Deus, não. Imagina, né? Deixa eu ver outro versículo aqui. Quer dizer, um que eu possa me escapar daquilo que é a verdade. Vocês estão me acompanhando. Porque a gente quer logo inventar uma coisa aonde nós não precisamos ter responsabilidade nem nos humilharmos diante do que Deus está falando. A gente quer ver se acha isso. Mas nós temos que nos submeter, mesmo sofrendo, à palavra, porque logo aquele sofrimento sai, vem a alegria, vem a paz, vem o consolo de Deus naquela situação aonde nós vamos vencer. É isso que Deus vai fazer. Então veja o que é emoção, né, gente? Emoção fraca, em Provérbios diz, né? Pessoa nem levanta. Emoção fraca é depressão, é desânimo, tá? Então emoção fraca é assim, uma hora vai para a direita, outra hora para a esquerda, fica assim, sem direção. O que fazer? Fica tentando tudo para ver se dá certo. Não é assim que anda com Deus. Não precisa tentar nada. É ouvir o que ele diz e ficar firme lá. E ele vai fazer. Então tá ok? Gente, orar vai trazer mudança para a nossa vida. Outra coisa. Orar em línguas tem um porém. Mas é bom relembrar, porque a gente sempre está falando isso, pastor David, escreveu no livro, etc. Mas no dia a dia, a gente está passando por situações na vida que é bom relembrar isso. O quê? A gente começa a orar em línguas, no começo é uma euforia. Nossa, vai tudo maravilhoso. Ai, porque não está acontecendo nada ainda. Tipo, estou numa alegria. Ai, coisa nova, eu sei que é o Espírito Santo, está tudo bem. Quando o Espírito Santo chega naquele ponto que é preciso mudar, que eu estou errado, eu já não estou gostando mais. Eu vou lá orar em línguas, gente, 15 minutos é uma eternidade, 5 minutos, então já passou dessa eternidade. Não dá para aguentar 5 minutos de oração. A gente quer fazer o que a gente mais detestaria fazer. O serviço que você não quer fazer, que você não gosta de fazer, pois você tem força para fazer só para não orar. Por que que a gente faz isso? Gente, isso chama-se impasse. Quando você vai orar, você começa a ficar aflito, você não para na cadeira, você não para de jeito nenhum, a sua mente se dispersa, você não aguenta orar. Por quê, gente? É igual o tratamento dentário, né? Quando o dentista vai com aquele motor sem anestesia, ixi. E que ele vem com aquele ferrinho lá? Tipo, ainda nem começou o tratamento. Pô, o cara dá um pulão na cadeira, vai com o ferrinho lá, pra ver se tá bom o negócio. Ai! Não é horrível? Então, orar em línguas faz isso. Só que a gente não está sabendo aonde que o Espírito Santo está agindo. Ele está agindo em coisas da nossa vida que estão completamente longe de Deus e que precisa de mudança. Então, não é agradável, porque é a carne, ela não quer se submeter a Deus de jeito nenhum. A carne não aceita as ordens de Deus. Ela quer só o que ela gosta. Ela não quer se submeter. Ela se levanta furiosa. Então o Espírito Santo, eu estou orando em línguas, ele está intercedendo pelas minhas fortalezas, fraquezas, coisas que eu não consigo fazer, que Deus manda eu fazer. Que a palavra de Deus diz para eu fazer. Tipo, tolerar as pessoas. Né? Porque imagina você amarrado, né, uma pessoa com uma peninha no teu nariz. Você não pode nem dar um chute. Não pode fazer nada, meu. Porque lógico que começa a correr a água do olho, né? Imagina aí, você não pode fazer nada. Então, a mente, a nossa alma, ela fica indefesa aonde Deus está agindo para a nossa mudança. Mudança das coisas da nossa vida. Porque as pessoas, no geral, 99,9%, não servem a Deus porque não tem transformação de vida. Mas que transformação? Da mente, do modo de pensar, que pertence à alma. Porque quando nós começamos a pensar como Deus, nós servimos a Ele. Acaba aquele negócio, eu não posso, eu não sei, eu não vou. Eu vejo isso na minha vida. Okay? Quando Deus falou assim para mim, você vai traduzir o livro, na hora, mas veio tanto pensamento que se levantou contra Deus, é que eu não quis ficar discutindo com Deus. Mas eu pensei, pô, mas tem uma lista de gente que poderia fazer isso. Comecei a citar. fulano, aquele outro, aquela outra pessoa podia, aquela outra. Ia ser muito mais fácil agora para traduzir e exigir não só um vocabulário da língua inglesa que eu tinha que saber, mas também todo o meu posicionamento espiritual em Deus para aguentar o diabo que ia vir. Então é melhor eu dizer que eu não sei, porque eu não preciso me comprometer com nada. Mas eu ouvi Deus falar isso. Eu podia dizer não para Deus. Mas na hora eu fiz assim, podia ser pessoa, aquela pessoa, mas continuei orando. Deus até deixou eu pegar uma pessoa para vir me ajudar, mas a pessoa não conseguiu ir até o fim. Foi só até um pouco, porque era para eu mesma fazer. E foi feito. Está aí, quem quiser está à disposição. Aconteceu, né, gente? Então, quando Deus manda a gente fazer as coisas, a gente não quer se submeter. Por isso que a gente diz, não sei, não posso, agora eu não posso. Eu nunca estou disponível para Deus, se a minha mente não for transformada, ok? Você nunca vai estar disponível para Deus se a sua mente não for transformada. Se você não mudar, se as fortalezas não saírem da sua vida, isso chama-se fortaleza. Por isso que as pessoas pegam e param de orar em línguas, porque elas não aguentam o Espírito Santo já enfrentando, confrontando todo aquele diabo que está lá dentro. Então, causa realmente uma batalha espiritual, aonde a minha alma se levanta tremendamente contra Deus. Né? E a gente é enganado pelo coração, porque a gente diz, nossa, eu amo Jesus. Eu quero fazer o que Jesus disser para eu fazer. Mentira. É a maior mentira que nós damos. Porque nós não queremos coisa nenhuma, porque nós nem estamos lá sentados orando. Nós nem estamos lá na presença de Deus, deixando Ele transformar a nossa vida. Estão me acompanhando nisso? Não, então, é mentira que nós queremos servir a Deus. Não, eu quero carregar essa mesa, mas é porque é só para dar dois passos, porque se for para carregar a mesa o dia inteiro, eu também já não quero. Eu só quero coisa assim, ó, que eu determino que não me exige nada da minha vida, isso é alma. Então, as pessoas param de orar em línguas, porque o Espírito Santo vai bem naquele lugar, aonde nós não somos nada diante de Deus. Está tudo errado, distorcido. E vai precisar de mudança e eu preciso concordar com Deus. Porque ele não é o diabo que entra assim, né? Por uma porta lá atrás, escondido e se instala. Deus não é assim. Ele quer que eu fique na luz, vendo tudo, querendo muito. Participando. Porque ele precisa das minhas orações. Deus age através de oração. Então eu vou orando em línguas até o dia que eu fico incomodada, não com as pessoas, mas comigo mesma. Ai, meu Deus, mas eu não posso mais ser assim. Eu não quero. Então, ótimo, que você não quer, porque eu nunca quis que você fosse assim. Então, começa o processo de purificação. Ele vai podar aquilo. Bom, aí o que, que as pessoas fazem? Elas param de orar, vão embora da igreja, somem, não tolera mais nem ouvir falar na pastora Ana Maria. Deida, ele é lindo, bonzinho, mas não vou na conferência não, porque nem dá agora. Também já ficou enjoado. Não quer. Por quê? A alma... Está me acompanhando? As emoções não querem. De jeito nenhum, elas não querem mais saber que Deus toque nas feridas, nas coisas velhas, naquilo que está tudo errado na vida. Ok? Não quer. É que nem o pastor dele fala, e a pessoa senta num galho da vida e fica lá. Não deixa Deus cortar aquele galho. Fica sentado lá. Vai ficar daquele jeito pro resto da vida. Mas aí passou, né, gente? Passou dois, três. Ah, vou começar a orar em línguas de novo. Aí a pessoa começa. Você pensa que Deus esqueceu do que você estava orando em línguas naquele tempo? Ah, você que fugiu dele, porque ele esqueceu, não. Aí você senta lá, belo e formoso, candoroboco. Hã? Ah, não dá. Não dá. Ah, outra vez? Mas não vou... É que esse negócio de orar em línguas, nem pensar e adorar a Deus. Então, ler a palavra, muito menos. Estão me acompanhando? Por que, que as pessoas não crescem espiritualmente? Porque elas são levadas, elas são dominadas pela mente, pelas emoções, pelo que é natural, pelo que sentem, não por aquilo que elas creem. de modos que não creem, porque se cresse, seguiria. Estão me acompanhando? Então, ninguém pode imaginar que não precisa de Deus, porque todo mundo precisa. O mundo engana, né, tipo? Ah, comprei um carro, estou com um dinheirinho no bolso, tenho uns amigos, né? Posso ir, agora eu estou livre, agora eu posso ir onde eu quero, porque quando eu não tinha dinheiro estava horrível. Aí que eu nem podia, né? Mas nem carona eu não estava tendo. Então ia onde fazer o quê? Estava murcho, sem graça, é igual quando está jejuando, está com nada. Depois que pegou um carro, ganhou um carro, ganhou um dinheirinho, arrumou uns amigos. Nossa, a vida é bela, não preciso de nada. Está tudo ótimo, mas não está ótimo. Quem pensa isso está mais enganado ainda, porque é o próprio coração que está enganando. Por quê? Porque não quer se entregar a Deus. Porque sabe que se vier diante de Deus novamente, ele vai lidar com aquele problema. Com aquele problema que a pessoa carrega, que nem ela aguenta. Estão me acompanhando isso? Então é por isso que as pessoas param de orar e vão embora. Elas ficam arrumando outras coisas. Quando nós começamos a orar em línguas nas terças-feiras, nós chegamos a ter 70 pessoas. Olha, já teve um monte daquela gente que morreu, sabia? Poxa, que tristeza, nem precisava ter morrido. Podia estar servindo a Deus, né, gente? Podia estar no plano de Deus, não podia, não, se tivesse continuado. Outros se enveredaram para ficar bebendo cerveja, em rodinha aí de amigo, de mesas, de coisa. E outros sei lá o quê, e sumiu tudo. Sumiu tudo. Por quê? Quando Deus começou a querer agir naquele ponto, aonde ele ia poder fazer transformação, onde aquela pessoa ia servir a Deus. Mas ninguém é obrigado a servir a Deus. Porque não é imposto. É chamado. Agora eu que vou me escolher ou não. Não é a igreja que me escolhe e nem Deus. Ele te chama. Você vai se você se escolher. Isso que é ainda pior, né? Mas não que Deus é carrasco, que ele vai te colocar de joelho em cima do prego, não é isso. Você não vai ter a alegria dele. A pessoa não tem a felicidade dele, não tem o bem-estar dele, não tem a segurança dele. Não anda nas promessas dele, é diferente. Anda enganado, mesmo pelo diabo. Então, quando a pessoa, ela se decepciona ainda com Deus, porque não aconteceu o que ela queria, isso é pior ainda. Porém, tanto não aconteceu nada, não aconteceu porque não foi podado os galhos. Deus não pôde fazer nada. Está sentado naquele galho ainda. Não jejuou, não assimilou a palavra de Deus, não ficou lendo para assimilar a palavra. Não se entregou. Então, Deus não pode fazer nada. Isso é a verdade de Deus. Isso é para quem quer, realmente. Mas quem não quer e se pegar firme e orar em línguas, acaba querendo. Porque o Espírito Santo começa a agir nessa natureza de Deus dentro de nós, aonde essa parte carnal vai ficando submissa à natureza de Deus. Então, a oração em línguas é isso, ok? Não é simplesmente 2 minutos. Candoroboko xaramaria labaká. Não é isso. Que traz mudança de vida. Ah, lá naquela comunidade está orando em línguas. Mas é 2 minutos. Na hora que eles sentem uma alegria no coração, movidos por alguma emoção, eles começam a orar em 2 minutos. Mas não é isso que o Espírito Santo está falando, de orar em línguas para se edificar. É você passar um tempo. Onde ele vai mudar a sua vida, onde ele vai cuidar de você inteiramente. E você vai começar a entrar na visão de Deus. Isso é maravilhoso, não é não? Então agora vocês estão começando a entender por que as pessoas param de orar em línguas. Param porque o Espírito Santo começou a agir no problema que a pessoa tem dentro dela. E ela não quer. Ela não se submete a Deus. É só por isso. Amém? Então, vai de cada um querer ou não, mas vale a pena. Porque quando corta um galho, ai que alívio, me sinto outra pessoa, estou tão bem. É bom demais. Bom, vamos ver os livros aqui antes da gente ver a Bíblia. Porque acho que eu já fiz a pregação, né, gente? Até logo, até amanhã. Daí, se fosse o caso, nós já podíamos, né, terminar. Fazer mais um louvor, aleluia. Mas veja esse livro aqui, ó, do Benihim. Este é o dia do seu milagre. Então, o milagre acontece na nossa vida quando nós atingimos o nível de fé necessário para o milagre acontecer. Não é que Deus não está curando, Deus não está abençoando financeiramente, Deus não está ouvindo as minhas orações para eu ter paz, para eu ficar livre da depressão, das tristezas, ou sei lá, toda dificuldade que está na minha vida. Não é que Deus não está ouvindo. Deus está, se você permanecer na presença dele em oração, o milagre acontece. Deus faz ainda, ele ainda está fazendo milagres, ok? Então ele vai falar sobre isso, para você não desistir, você ficar firme em oração, porque Deus vai fazer o milagre que você quer. Eu acho que isso é toda a esperança que a gente precisa, né? Tá? Esse aqui da Joyce Meyer, muitas pessoas já leram esse livro, mas não vi mudança nenhuma nas pessoas que leram. Quando elas conversam, elas estão naquela coisa antiga ainda. Então, acho bom ler de novo quem já tem. E quem não tem, pode pegar para ver, porque ele diz, eu e a minha boca grande, ela diz. Né? O pessoal achou lindo, porque por causa desse título, começaram a falar, fazer todo um espalhafato. Ela usou esse termo, essa expressão, para dizer que o que nós falamos é de poder, tá? E que pode, e que transforma até as coisas do passado da nossa vida. Tá? Então, a palavra de Deus na nossa boca, gente, ela vai afetar no nosso coração, na nossa vida, e ela vai transformar a nossa vida. Então, não adianta vir chorar, vir reclamar que Deus não está fazendo. Por quê? Porque a palavra não está sendo confessada, não está ainda estabelecida na vida. Ok? Bom, aí as pessoas perguntam, será que eu posso orar para a cura daquela pessoa da minha família? É lógico que não só pode, como deve, gente. Vai deixar assim, ó, Deus dará? E vai morrer? Não. Alguém tem que enfrentar o diabo e ficar intercedendo e orando. E isso não é num segundo. É, vai tempo. Vai tempo. Né? Então, é isso que é. Agora, o Kenneth Hagin, esse aqui, o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós. Então, aqui, esse livro é muito bom. Assim, a explicação que o Kenneth dá sobre o Espírito Santo e a obra do Espírito Santo quando nós nascemos de novo na nossa vida. Essa obra de salvação, a operação do Espírito Santo. Então, isso é uma parte da operação do Espírito Santo dentro de nós. A segunda é quando nós somos batizados no Espírito Santo, que ele vai operar, então, no nosso crescimento espiritual. Então, são duas partes, né, da operação do Espírito Santo na nossa vida. Uma com relação à salvação, o novo nascimento, e a outra é com o batismo no Espírito Santo e a edificação. Valeu? Então, toda a glória a Deus. Aleluia. Então, abre aí a sua Bíblia. Vamos voltar lá em Gênesis. Não, que Gênesis? Imagina. Em Números. Números capítulo 13, só para a gente falar mais um pouco sobre a confissão, sobre como mudar de vida. Como eu tenho... Deus fala em mudança, transformação. Como? Como? A palavra de Deus vai nos mostrar aqui. Se a gente não mudar, não dá para servir a Deus, ok? A gente só serve a Deus. É porque isso, essa visão de mudança de vida a gente não vê por aí. Então, parece que isso tudo que nós estamos falando aqui é uma coisa nova. Mas, na verdade, isso foi desde o dia que Jesus ressuscitou, tá? E ele já vinha pregando sobre isso no Evangelho, quando ele saiu pregando de cidade em cidade, ele já vinha falando sobre essa mudança de vida. A mudança de aliança foi uma mudança de vida. Porque é andar com Deus, então tem que mudar. Ok? Se você começar a orar mais em línguas, você vai ver que Deus vai agir na sua vida. Você não vai ficar aí sentado onde você está. Nem pensa. Deus vai, ó, Deus dá um chacoalhão no nego, gente. Meu Deus. Sabe, ele arrasta você. Ele começa a agir na sua vida. E você quer fazer o que Deus está falando. Você levanta e vai e faz. Porque você tem uma comunhão com ele. As pessoas que não têm, ainda não chegaram nesse ponto, elas querem, querem, querem. Mas não dá porque não houve transformação suficiente para Deus agir. Tá ok? Eu vejo isso quando eu cheguei lá na igreja do pastor David, gente. Eu morria de medo, já falei isso para vocês. Tudo para mim era, eu não posso, eu não sei, eu não vou. Mas eu ficava sentada lá. Eu ficava sentada lá apanhando o diabo e escutando os ensinos. E vinha em casa e orava mais, e orava mais. Mas eu não arredei o pé. Eu fiquei. Eu sofri. E eu fui me submetendo a Deus, porque eu queria. Porque eu sempre quis servir a Deus. Porque eu quero Jesus. Eu acho que é um bom negócio. E é. E eu provei para mim mesmo que é um bom negócio. Andar com Jesus. Servir a Deus é um bom negócio. É melhor que tudo. É uma segurança extrema, é Deus. Só vir na igreja não dá segurança. Entendeu? Só andar com uma Bíblia não dá segurança. Ir lá na conferência um dia não dá segurança. Dá segurança você andar com Ele, com Jesus. E foi isso que eu busquei na minha vida. Porque eu vi que eu não ia poder levar a minha vida assim, com a minha força, porque a hora que as dificuldades viessem, eu ia me enterrar. Eu falei, mas eu não quero isso para mim. E Deus tem mostrado cada dia a fidelidade dEle sobre a minha vida. Aleluia. Então, olha, gente, veja aqui o relatório dos espias que foram lá ver a Terra Prometida. Então, veja versículo 27 no capítulo 13 de Números. Lembram que foram 12, né? 12 espias. Deus falou assim, Deus prometeu para o povo, quando eles saíram do Egito, que ia dar, ó, vou tirar vocês daqui e vou te dar a Terra Prometida. Deus prometeu. Um lugar onde emana leite e mel, e Deus só falando isso, só falando isso. E a multidão, era uma nação, gente, uma nação tem muitas pessoas. Eram muitas pessoas, milhares, 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 milhares de pessoas. Então, Deus falou assim, ó, pega um de cada, 12, cada tribo, e vai lá ver o que eu te dei. Por isso que a gente anda, quando a gente obedece a Deus, recebe a palavra dele, e na oração, como eu disse a semana passada, a gente vai andando numa visão que Deus dá. Não é isso? Deus, se você não tiver a visão de Deus para aquilo que você quer receber dele, você não vai receber. Põe isso na tua cabeça. Você tem que orar até você ter a visão. E você vai orando e você vai ficando e se estabelecendo nessa visão, porque a palavra de Deus faz isso, gente. Ela dá uma visão. É que nem um filme rolando aí dentro de você. A palavra de Deus faz isso. Deus opera com visões. Tá, mas não é assim agora, eu estou vendo aqui. Não é isso esse tipo de coisa. Pode ser que Deus faça isso. Mas a própria palavra de Deus traz imagens para você na sua mente. Estão me acompanhando? Você tem que orar para você ter isso, porque isso vai afetar a sua vontade pessoal, vai afetar a esperança de Deus, tá? Vai afetar a sua perseverança de ficar lá esperando para acontecer. Essas imagens. Por isso que quem ora começa a ter essas imagens, ficar empolgado, tipo. Mas não é empolgado, essa palavra é mais para você sintonizar. Porque a pessoa empolgada, ela cai, né, depois, quando não dá certo. Mas essa empolgação, no bom sentido, de que você tem um ânimo renovado constantemente pela visão que a palavra de Deus te dá. A promessa. Se você não tem isso, é porque a oração que você está fazendo ainda não está suficiente para você ter essas imagens dentro de você. Vocês lembram que ele chamou Abraão fora da tenda e falou, olha as estrelas, vê se você consegue contar. De dia, ele disse, olha os grãos de areia no deserto, vê se você pode contar. Assim vai ser a sua descendência. Então Deus, ele começou a imaginar isso, a ver assim a descendência dele. Por quê? Deus queria que Abraão tivesse a visão que Deus tinha para ele, do propósito de Deus para a vida dele. Então, me acompanhe, ele trabalha com imagens. Você tem que ter essa imagem dentro de você. Você tem que orar, orar até você ver você curado. Até você ver você próspero, abençoado. Enfim, na área que você precisa. Ok? Porque a palavra de Deus, ela vai te dando isso. Tá? A palavra de Deus faz isso. Agora aqui, novamente... Novamente é a mesma situação. Deus falou, pega 12 espias, um de cada tribo, e manda ir lá na Terra Prometida e ver o que é que eu vou dar para vocês. É isso aí. Então veja aqui, olha, no 27. Aí diz, fomos à terra, disseram a Moisés, fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. É verdade mesmo. Nós vimos, nós testificamos. Mas... Ei, dureza. O povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os eteus, os jebuseus, os amorreus, todos eles habitam lá. Os cananeus, todos. Por isso, no 31, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Porque esse povo não entrou na terra prometida pelas emoções que dominavam a vida deles. Estão me acompanhando? Quando eles viram aquilo, mas Deus você me deu, mas está cheio de inimigo, povos valentes, guerreiros, dominam lá. Nem pensar. Eles duvidaram da palavra de Deus. Eles não creram na palavra de Deus. E assim, agora, como uma substituição para a nova aliança agora, né, porque aquilo era a sombra do que seria o Antigo Testamento, para o Novo Testamento. Então, o que é equivalente agora para o Novo Testamento? Quando Deus fala que nós somos sarados, e nós temos o diagnóstico médico, e está doendo, e está sangrando, ou sei lá o quê, nós estamos dizendo, não dá. Não é. Então, quem anda guiado, dominado pelas emoções, nunca vai receber o milagre. Por isso que nós temos que mudar. Mudar o quê, meus amigos? Nós temos que mudar a nossa mente, o modo de pensar, e aonde as fortalezas estão lá, estruturadas. Fortalezas que o diabo edificou através de todo pensamento errado que ele pôs na minha mente, através das circunstâncias, de tudo que eu vi que foi difícil. Então eu comecei a pensar como Deus, não dá. Jamais, não posso, não sei, não vou, impossível, ok? Nós nascemos desse jeito, horrível. Então esse povo aqui, com essas emoções totalmente abaladas, impediram de que eles entrassem na Terra Prometida. Então abre agora em Deuteronômio 8. Bem, veja só, gente, aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 1. Olha, não se esqueçam uma coisa, queridos. O povo que Deus tirou do Egito, esse povo aí que andou no deserto por 40 anos, está dividido em dois grupos. Um é o que morreu no deserto, tá? São aqueles que disseram, mas não dá, nem vem com essa de tomar a terra prometida e entrar lá, porque não dá, nós não vamos. Eles não falaram isso, nós não subiremos. Então não sobe, fica aí morto no chão. Você tem o que você diz, o que você crê. E se você não crê na palavra de Deus, faça alguma coisa para você crer. O que coisa? Você vai confessar a palavra, você vai orar em línguas, porque você tem que mudar. E é assim que muda. O que está horrível na sua vida? O que está difícil na sua vida? O que você não tem na sua vida? Porque ninguém precisa ser depressivo, ninguém precisa ficar doente, ninguém precisa ficar sem emprego, ninguém precisa ficar sem dinheiro, ninguém precisa ficar humilhado desse jeito. Humilhar é debaixo da mão de Deus, não das coisas do diabo. Tem jeito sim, passa um tempo com Deus. Muda a sua vida. Ai, eu não aguento, então começa a jejuar. Lembra que o pastor David ficou um tempão sem ler Bíblia, né? Ele andava pregando em todo lugar, tinha 1000 aviões, vocês sabem disso. Bom, ele andou nessa, meu filho, mas ele nem podia entrar mais nos aviões, porque ele estava precisando mudar, era muita coisa na vida dele, porque ele tinha uma dor na coluna, não podia sentar, não podia levantar, e nem sair do avião. Já ele ia sair carregado do avião. Ele ia lá, pregava, Deus dava graça na hora que ele estava pregado, mas ele mesmo com Deus não estava legal aquela hora. Mas ele tinha unção para curar as pessoas, ele sabia dos ensinos, porque Deus ensinou tudo para ele e não esqueceu nada. Só faltava praticar, é isso que acontece. Você anda um tempo com Deus e depois você para, porque você começa a achar que você não precisa mais de Deus. Você é louco, completamente. Completamente. Achar que não precisa mais de Deus, porque você está achando que agora os divertimentos estão suprindo as suas necessidades. E não estão. Divertimento é a hora que você tem condição de ir lá. Quando você está bem com Deus, você vai com o divertimento. Senão você não vai, porque você não está precisando. Bom, ele estava pregando a palavra de Deus, agenda lotada todos os dias. Ele disse que pregava 40 dias por mês, né? Quantos dias tem um mês? 30. Então ele pregava pra caramba. Tá? 40 vezes por mês. Então, Deus falou para ele: agora você para com isso tudo, que você tem que voltar daquele jeito que você andava comigo. Ele não queria ler Bíblia, ele não queria fazer nada, porque ele tinha largado. Dá a impressão que se você sabe alguma coisa da Bíblia, que você está andando muito junto com Deus, e você não está. Isso não é engano? Não é que você está aqui escutando, ah, eu sei que eu tenho que orar em línguas, eu sei que jejuar é importantíssimo, e eu sei que confessar a palavra é boa, eu sei que Deus faz milagres, e eu sei que há misericórdia no trono de Deus, quando eu precisar, socorro, eu sei sim que Deus é o meu guarda. Mas daí que você sabe, você não tem nada disso. É diferente. É diferente ter comunhão com Deus e saber. Você já percebeu que você não pode dar trégua para a tua alma? Ah, já. 3 dias de trégua no quarto, você largou Jesus Cristo. Ah, não pode. Você tem que tomar um cuidado extremo com o seu compromisso com Deus. Ele te salvou. Você não é mais para andar no mundo. Não é que você está se sentindo bem, que agora você vai sumindo. No cuidado. Você volta à condição que você era quando você não tinha nem nascido de novo ainda, que você era do mundo. Rapidinho. O diabo, ó. Ele não dorme, o diabo, e nem morreu lá no mar Vermelho, não. Ele não morreu, não. Quem morreu foram os cavaleiros e faraó. Ele saiu de lá, foi lá para o outro lado, já esperar o povo que estava atravessando, que tinha acabado de atravessar. Isso não é terrível isso, gente? Ah, o diabo morreu no mar Vermelho. Nem pensar. E, aliás, ele não está nem dormindo, ele está só maquinando, olhando para mim e para você. Ver o que ele vai fazer. Para puxar o tapete. E puxar feio, porque é para matar. Porque ele vem roubar e destruir. E a conclusão é matar. Ele não brinca, Jesus falou isso. Tá ok? Então, não pensem que você, ai, nossa, já sei tudo que você está andando com Deus. Então, o pastor David, o que ele fez? Largou todos os compromissos, ligou para Marilyn Henrique, que a gente tem os livros dela aqui, vocês já ouviram bem falar dela, uma super mulher de Deus, tá? Que, aliás, ela é lá de Denver, a igreja dela, no Colorado. Ele andava com ela pregando e com todos os outros. Falou, ó, cancelado, eu preciso de Deus, agora eu vou me fechar com Deus. Bom, ele não conseguia ler Bíblia fechada lá, nem ver. Mas ele disse, então vou começar um jejum. Começou um jejum, não comia nada, só água. Deitou no sofá por 7 dias, ele não aguentava fazer nada. Uma oração em línguas, uma adoração, uma leitura de palavra, nada. Ele só jejuava. Depois do 7º dia, no 8º dia, veio uma coisa dentro dele assim. Ah, eu vou ler a Bíblia. E aí começou. Então você já observou que você não pode dar trégua para sua alma? Isso foi há muitos anos, hein, na vida dele, lá no começo. Já observou? Não brinca, hein? Você está muito bacana porque você não está. Quem pensa que não está precisando de Deus é louco. Completamente. Você pode ter um dia de entretenimento, você pode ter um passeio. Ah, tudo bem, mas volta, você põe na rédea. A alma não quer, mas você põe. Se você tem comunhão com Deus, você tem força para fazer isso. E se você vai se afastando e se afastando, o diabo te dá uma rasteira. É triste ou não? Bom, então, esse povo aqui... O primeiro grupo não entrou na Terra Prometida porque eles andaram dominados pelas emoções. Não dá. Deus falou que dá. Então veja o que está acontecendo aqui. Só o segundo que entrou, ok? O segundo grupo. Aqueles que nasceram lá no deserto, ou os jovens, que ainda eram muito jovens, né, e cresceram lá. Eles cresceram lá. Era gente de 40 anos, 40 e poucos anos. Tá ok? Então veja, veja aqui o versículo 8, que entrou na terra prometida. Cuidareis, versículo 1, aliás. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Deus só fala isso, eu vou cumprir, se você me obedecer, eu vou cumprir. Não é assim que ele cansou de falar? Olha, se você fizer isso, se você obedecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E ainda é assim, se você me obedecer. Obedecer a palavra de Deus. A primeira obediência é orar, gente. A primeira é essa, é não se apartar de Deus. Fique lá, comece, que logo você vai ver uma alegria subir dentro de você. Então, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Qual que é a promessa que Deus dá para nós hoje da terra prometida? Hoje a promessa é vida e vida em abundância. Todas as áreas da nossa vida, Deus promete bênçãos. Mas eu preciso crer na palavra, ok? Aí no 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Ô, gente, a alma odeia o deserto. Do que a alma gosta? Gente, aquela rede no coqueiro, aquele mar maravilhoso, aguinha de coco gelada, aquele camarãozinho frito. Gente, aquela brisa do mar. Nossa, um louvor lá para enganar que você está com Deus. Hein, gente? Fala sério. Um banhão de mar. Contando papo. Contando história mentirosa. Se gabando. Dando uma de rei. Não é isso que ela gosta? Deserto ela não gosta. Peraí. Mas no dia de hoje, onde que é o deserto? É o seu quarto, sozinho. Vai me dizer que a tua alma gosta disso, amigo. Nem que nem que. Então, por isso que você tem que treiná-la para ela gostar. E se você der um belo jejum para ela, ela vai ficar tão quieta, murcha, ela até vai se arrepender. Vai ficar submissa, parece que ela está assim, né? Nossa, agora minha alma tomou jeito. Larga um pouquinho o freio. A bichona volta. É. Toda. Que nem o sapo, né, gente? Quando... Já viu o sapo? Aquele papão. Nossa, ele é o supra-sumo, né? Ele não é nada aquilo, só tem papo. Depois que ele come. Tá certo, queridos? A alma é isso. Você não pode parar de orar. Não deixa a sua vida por conta da tua alma, que o diabo destrói você. Vai roubar tudo e você vai ficar falando, mas por que que Deus fez isso? E ainda vai condenar Deus. E Deus falou assim, ó, te deixei 40 anos no deserto, porque eles não podiam entrar lá, porque a mente deles disse, não vai, não vou subir lá. Como que Deus ia colocá-los lá na terra prometida se a mente falou, não posso, não vou, não sei? Não dá. Impossível. Como que Deus vai te abençoar, vai te dar as coisas se você está pensando isso? Fala sério. Nós falamos coisas ridículas para Deus. Não dá, não sei. Deus falou assim, ó, tem uma passagem, nós não vamos estudar isso porque eu já tenho que acabar. Mas ele disse assim, olha, 10 vezes, ele falou para esse povo, vocês me tentaram. Vocês me provocaram 10 vezes. Me irritaram 10 vezes. Maná não quero. Onde que está a água? E aí por diante, blá, blá, blá. Deus falou. Por isso que vocês não vão entrar. Não vão, não vão. Então, aqueles que eram pequenininhos, que viram tudo, ainda eram criança, os que nasceram lá, eles foram treinados aonde? Ô, gente, na gangorra, no parque de diversão? Não, no deserto. O que tem em deserto? Escorpião? Cobra? Espinho? Não tem água? Gente, horrível. Não tem nada de lindo lá. Não tem mar. Não tem rio. Sabe, gente? Tem churrasco. Nem dá para contar papo com os outros, porque aqui não tem nada. Ninguém quer ficar lá. Vai contar papo para a areia? Gente, a pior coisa que tem é um negro que conta papo, ou não? Esse deve ser o pior de todas as histórias. Eu estava meditando isso. Deus estava falando comigo isso. Porque o negro conta muito papo e não é aquilo. Já imaginou a hora que ele acredita, que ele se depara com o papo dele e fala, mas que droga, é tudo mentira? Sou a pior das pessoas. Que coisa, preciso sair dessa. O pior é o papudo. Gente, isso é a pior coisa. O bom é você estar bem. Que a pessoa que está bem, ela não precisa falar nada para ninguém. Dá para ver que ela está bem. Está ótimo, está tranquilo. Eu estou bem. A pessoa que está bem, ela é comedida, moderada. Você é moderado ou você é desequilibrado? Vai lá ver na sua vida se você é moderado ou desequilibrado. Como são as suas emoções? Não dá para entrar na Terra Prometida. Não dá para viver na vida de abundância que Jesus já te deu. Mas você não tem condição de viver isso aí. A palavra diz, eu estou pregando assim, palavra, está dizendo. Estão me acompanhando? Ô, gente, isso vale ouro ou não? Isso é ouro de Deus para nós. Glorifiquemos a Deus pela revelação que o Espírito Santo nos dá. Vem cá, ninguém precisa ser enganado, não. Está aqui a palavra. Porque é duro você viver 80, 90 anos sem enganado na palavra e nunca ninguém te ensinou e você achar que Deus era aquilo que... E assim por diante, nem saber como que funciona. Ah, não. Só não anda com Deus quem não quer. Então Deus falou assim, ó. Pelo qual o Senhor teu Deus, versículo 2, te guiou no deserto estes 40 anos. Pra quê, hein? Pra te exaltar, pra fazer você ficar lá só dando festas. Comendo muito quibe, muita coalhada. Dançando. Fazendo nada disso. Pra te humilhar. Nós precisamos ficar humildes, meus queridos. Muito humildes. Nós precisamos. Então, é preciso dobrar isso. Essa altivez mental precisa ser dobrada. Tá valendo? Jesus foi humilde? Nossa. Nossa, que exemplo de humildade, né? É isso aí. Então, 40 anos para quebrar o orgulho, meu pai. Fala isso, gente. Estão me acompanhando? E aonde que foi quebrado esse orgulho? No quarto. No quarto. Vendo a rachadura. Vendo um parafuso que caiu. Você já sabe tudo que tem no seu quarto. Vendo um pedacinho de um negócio quebrado ali. Você não tem o que fazer, você fica olhando. Ali bem que podia pintar ali. Tudo bem, mas quando loco xerebe candá. Já sei todo o cenário do quarto. Sei tudo. Nada, né? Ah, mas olha, você podia orar lá fora. Olha que lindo isso. Eu vou ficar contemplando aquela beleza e vou começar a voar, né? Com os passarinhos, já. Sair de órbita. Não, eu prefiro ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Não vou lá. Nossa, você podia nadar um pouco na piscina. Não, não vou. Não vou. Eu ia nadar na piscina se eu fosse uma velha criatura. Homem velho, que eu não queria me edificar, então podia. Mas eu podia ficar orando em línguas lá dentro da água. Mas eu sou uma pessoa que eu não posso fazer isso. Ou eu vou me concentrar, ou eu vou me distrair até o fim. Você não, você é uma pessoa que se concentra, você vai. Não tem erro nenhum. Tá ok? Vale, eu não estou condenando. Mas sou eu. Eu tenho que ser assim. Porque eu tenho que prestar atenção em Deus. Eu me disperso, eu me dispersava. Eu nunca prestei atenção numa aula que eu fui na escola. Estudei até, sei lá quantos anos, 23 anos de idade. Dos 7 aos 23, eu nunca prestei atenção numa aula. Nunca. Você acha que eu posso ficar nadando na piscina e orar? Eu tive que ir para o deserto. Eu me conheço. Tem gente que vai na escola, não escreve um nada e tira 10 na prova. Que é isso, cara? Sua escola? Não. Uai, eu escutei. Mas é insuportável um cara desse. Meu Deus, pelo amor de Deus, isso aqui é? Aonde? Por favor, me dá um pouco disso. Então, hoje eu estou com a minha mente ficando livre de tudo aquilo que eu tinha antes. Estão me acompanhando? Quem é você, querido? Quem é você, amigo? Quem é você? Onde você está? O que está acontecendo na sua vida? Por que que a bênção não chega? O que está de errado aí? Né? 40 anos no deserto. Ficar com Deus até você ficar encharcado, onde Ele é tudo para você. O resto é acréscimo. Qualquer companhia física é acréscimo. Eu estava entrando nesse caminho, meu marido, aí, tá vendo? Me trocou pela Bíblia. Ai, meu Deus, Eu estava no começo, não sabia. Eu falei, ah, fechei logo tudo, livrinho, Bíblia. Vou lá sentar do lado dele. Tá bom, querido, o que que é? Ah, mas para ver jogo, noticiário, ver não sei o que. Ah, mas você me chamou para isso? Eu não gosto disso. Ninguém tem que impor no outro o que gosta e o que não gosta. Não é, gente? Vocês não acham? Que tem que haver uma liberdade? Não é escravidão, é relacionamento. É diferente. Quando Deus fala de submissão, é ao amor. A mulher tem que ser submissa ao amor do marido. E o marido tem que amar a mulher. Não é para o marido entender a mulher. Calma. Ninguém falou isso, nem Bíblia. Não está entre parênteses, tente entender a sua mulher. Nem pensa, louco. Você é doido sem entender, querer entender a esposa. Você é maluquinho. Não. Ame a sua esposa. Ame. É para amar mesmo, loucamente, apaixonadamente, louco de amor. E a mulher seja submissa ao amor do marido, que é louco, é um amor extremo. Fala, né, gente? Nós estamos aprendendo tudo aqui com Deus. Aleluia. Tá? Então, eu disse, ah, não. Eu estou precisando de algo dentro de mim. Tinha uma coisa, eu estava precisando de Deus. Eu sabia que era Deus. Isso aqui estava me preenchendo. Eu não estava ficando louca, desequilibrada. Deus estava me estruturando. Isso que é legal, gente. Eu vivia implicando com meu marido. Por que você faz isso? Cuidado, faz aquilo. Olha, cuidado. Olha. Ai, gente, que alívio. Que eu nem sei se ele está fazendo isso ainda. Deve estar, né? Porque quem mudou fui eu. Isso não é o máximo? Não, gente, isso é bom demais. Esse deserto. Você, no começo, gente, você vai bater a cabeça na parede. É o leão. É o urso apavorado. Apavorado. Porque o diabo está apavorado. A alma está apavorada. Perdi o reino. Exatamente. Perdi o domínio. Exatamente. Agora, Jesus, o Espírito Santo, a palavra é o meu domínio. Entende isso, gente? É muito 10 isso. Então, vem cá, para se humilhar. Foram 40 anos, tá? Vem cá. Nossa, eu estou orando faz, sei lá, gente, 2 anos. Ixi, para 40 falta muito. Mas porque demora, cara. Vai em frente. Você nunca vai andar para trás. Se você está pegando firme, esse ano seu já não foi igual ao do ano passado. Ai, mas está horrível. Mas não está igual ao do ano passado, não, amiguinho. Você orou bastante, está bem diferente. Tanto que você está em pezão, que você podia estar lá já, assim, ó, roxo. Não, não quer dizer que morreu, né? Não vou extremo, vai. Sei lá, nervoso, né? Bom, olha, para te provar. Ah, querido, não pensa que Deus vai dando tudo assim, ó, para virar folha. Não dá, não, para virar folha. Para servir no reino, não. Ele pode, lógico, te dar uma bênção. Você compra um carro, você foi curado. Se você conseguir ficar, se manter curado, aleluia. Senão, é só um tempinho e ter logo. Tá? Ou ele te deu lá alguma outra coisa, uma promoçãozinha que você tanto pediu. Ele é pai, ele vai dar, uai. O filho nem merece, o pai tá dando, porque ama. Se ele der uma brechinha, ele te dá. Se você der uma aberturinha, ai, Deus, aleluia, tua palavra disse. Ele pega e faz, eu disse mesmo. E eu te amo, eu te dou. Mas Deus está provando o quanto você é fiel a esta palavra, o quanto você é submisso, o quanto você quer de verdade, se você está aguentando, se você está lá. Então, isso é uma provação, tipo, eu estou deixando Deus agir na minha vida. Então, aqueles caras lá, o segundo grupo, eles deixaram Deus prová-los. Tá? Nas horas difíceis, porque não é fácil viver no deserto. É horrível. Tá? Então eles foram provados 40 anos. Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os meus mandamentos. Valeu? Deus estava vendo se eles iam aguentar entrar na terra prometida ou não. Senão ia ficar aí. Porque vem cá, pensa só uma coisa. Gente, o rio está aqui. A Bíblia diz, o rio Jordão. Bom, 40 anos. Agora vocês vão entrar na terra prometida. Mas vem cá, tem um rio que separa aqui de lá. Não tem ponte, não tem como. Um rio que está na cheia por causa de muita chuva, transbordante. É uma correnteza violenta. Imagina isso. Se a gente nunca presenciou fisicamente, a gente viu na televisão que arranca a casa, leva tudo. É uma correnteza absurda. Não tinha como atravessar aquilo lá. E Deus falou assim, agora, chama o sacerdote, ergue a arca e vem agora os levitas atrás tocando as trombetas e põe o pé na água. Ai, que Deus louco. Isso é uma coisa mais absurda. Por quê? Deus vai falar para você, você vai fazer isso. Você vai fazer, eu não sei, eu não posso, jamais. Tudo que Deus fala parece absurdo, mas é a mente dele, é a visão dele, ok? Por isso que se você orar, você vai começar a ter a visão de Deus para quando ele disser, faça isso agora, você já vai estar em condição. Você não vai contestar mais, porque a mente tem que ser transformada. Porque chegou esse momento aqui. Então, nem sempre é fácil obedecermos o que Deus está falando, porque vai contra tudo que é natural. Veja lá 2 Coríntios, um instantezinho, capítulo 1. E nós vamos encerrar. Está valendo isso? Porque quanto mais a gente aprende por que que nós estamos orando, a gente aguenta e fica lá. Porque quando o diabo vier mentir, a gente já sabe que é papo dele e nós vamos aguentar, tá ok? Veja só o apóstolo Paulo, meus queridos, falando aqui das dificuldades que ele passou para servir a Deus, como ele foi provado, mas como ele estava totalmente transformado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, aquelas fortalezas na mente dele, ele não tinha mais, que ele suportou as dificuldades, os ataques do diabo, e não andou pelo que ele viu, mas por aquilo que a palavra de Deus disse para ele, que era para ele fazer e ser. Então veja versículo 8. Porque não queremos, irmãos, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Poxa, ele sofreu tremendamente na Ásia. Mas no meio desse sofrimento, queridos, no meio do seu sofrimento, Deus está edificando você. Ele está agindo em você para que as coisas aconteçam. Por isso que não é para você parar. Nossa, comecei a orar, olha que horror que virou a minha vida. Horror era antes. Que eu nem estava andando com Deus, não estava fazendo nada. Agora eu sei que é o diabo. Eu sei que é uma perseguição do inimigo. E eu vou combatê-lo com a palavra de Deus, porque ele vai se render à palavra, que é Cristo Jesus. Tá ok? Então, mas nesse lugar de sofrimento, foi aonde os aventais de Paulo foram usados pela Ásia inteira. Houve um avivamento na Ásia, aonde os enfermos foram curados. Houve conversões, libertação, os diabos eram expulsos. Ok? Então, diante de muita dificuldade, parecia que não ia acontecer nada, mas de repente aconteceu. Porque a Ásia inteira foi evangelizada. Não é incrível isso? Então não fique aí aborrecido se o diabo está atacando você. É, porque é o serviço dele te atacar. Não pense que você vai ficar livre dele. Orando ou sem orar, ele vai te atacar. Então você está orando, ele está te atacando, você já sabe que é perseguição do diabo. Fique com Jesus. Você vai ter a força dele, você vai exercer a autoridade do nome de Jesus sobre o seu inimigo, ele vai ter que ir embora. Ele vai e você vai ter a paz de Deus. Você vai ter confiança, segurança que vai acontecer o que Deus quer. E enquanto você ora, você está se edificando na fé, no amor de Deus. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até de... desesperarmos até da própria vida. Ele estava sendo condenado, gente, à morte. A gente até nem passou por tal perseguição, graças a Deus. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, queridos, qual que é a conclusão disso tudo que nós trouxemos aqui, a palavra, através da inspiração do Espírito Santo, a palavra daquele povo hebreu lá no deserto, o segundo grupo conquistando a palavra, é o quê? É confiar em Deus e não em você mesmo. Ninguém é bacana, ninguém é suprassumo. Deus é o Senhor. Jesus é o Senhor. E é nele que nós vamos confiar. E essa é uma das confissões que nós temos que fazer. Eu confio no Deus que criou o céu e a terra. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Tá ok? Essa confissão Raabe fez. E Deus livrou ela, não é, de toda a destruição de Jericó. Toda a muralha de Jericó caiu. Só a casa dela era feita, construída na muralha, não caiu. Só aquele pedaço, porque ela fez essa confissão. E ela não era do povo de Deus, mas ela creu. Então, queridos, vai a bênção de acordo com a nossa confissão e de nós não dependermos de nós mesmos. Você tem problema na sua vida? Confie em Deus, comece a orar. Comece a submeter a Deus. Comece a se humilhar diante de Deus. Comece a se colocar na presença dEle, confessando a palavra. Ele vai estruturar a sua vida. Ele vai mudar você. E olha, não se lembra, a alma não quer orar, ela não é salva, ela não quer colaborar com você, mas ela tem um poder de se adaptar e se ajustar a tudo aquilo que você coloca ela para tal. Então, aos poucos, ela vai se ajustando, ela vai colaborar com você depois. É melhor que ela colabore com você na vida espiritual do que ela ser contra e matar você. E essa alma não é minha, é sua. E a minha é minha. Então, é terrível a nossa própria alma nos levar ao caos. Não devemos deixar que isso aconteça. Tá valendo, queridos? Então vamos entregar mais a nossa vida em oração. Vamos.